É importante a gente vir aqui, Oswaldo. Até mais uma vez, agradeço esse espaço que você nos dá, não para nos defender, mas para explicar. Porque a melhor forma de se você justificar é a informação.
Sim.
Como a rádio é informativa, eu quero fazer algumas informações aqui, se você me permite.
Pois não, à vontade.
E começando a dizer primeiro, a Santa Casa não é um órgão público. É, às vezes as pessoas se enganam, né? Muita gente entra lá e fala, não, eu vou entrar aqui porque aqui é público. Não, na verdade, não é uma entidade pública.
É uma associação.
É uma associação, entidade privada. Está aqui o CNPJ, tá? Existe uma diretoria que coordena a Santa Casa. Somos em 26 diretores hoje, né? Todos eles têm o conhecimento do que ocorre na Santa Casa. São pessoas idôneas, tá? Que fazem parte da Santa Casa. E muita notícia, às vezes, fake que está circulando por aí, Oswaldo. Infelizmente, a gente... Eu ouço, por exemplo, ontem mesmo, uma amiga minha, Navarro, chegou na loja e falou para mim, pô, mãe, a minha vizinha disse que você não precisa do salário da Santa Casa porque o Gabriel não ganhava bastante, você ganha bastante. Eu falei, olha, minha senhora, você está enganada. O provedor, nem a dona Carlota, nem Gabriel, nem eu, não temos salário. Então, nós fazemos um trabalho
voluntário.
Voluntário, entendeu? Então, às vezes, só para deixar claro, eu não quero justificar isso, que eu não quero é salário, mas apenas justificando que tem gente desinformada. E muita gente é tão desinformada, Oswaldo, que fala que a Santa Casa ali é mal atendida. Não, não é verdade. Na verdade, a Santa Casa, eu só gostaria de esclarecer a população que a Santa Casa não é só o pronto atendimento. A Santa Casa é o pronto-socorro, é a UTI, é o centro cirúrgico, é a maternidade, é a enfermaria, entendeu? São exames clínicos, enfim, a Santa Casa é um complexo muito grande. E quando uma pessoa fala mal da Santa Casa, ele está generalizando. Não é por aí. A Santa Casa é muito maior do que essas pessoas pensam. O problema nosso, Oswaldo, é só no pronto atendimento. Às vezes as pessoas confundem pronto atendimento com pronto socorro. O pronto-socorro é um contrato que a Santa Casa tem com o governo do Paraná para atender urgências e emergências. Ambulância, quando chega, por exemplo, ontem chegou 3 ambulâncias, não cabia ambulância ali, sabe, ô Navarro? Então é um negócio meio confuso, às vezes as pessoas pensam que lá é público, que não é, pensam que o provedor tem salário, mas não tem, pensa que ali tudo é pronto-socorro, não é, existe o pronto-socorro e o pronto-atendimento. Voltando um pouquinho, o pronto-socorro é um contrato que tem a Santa Casa com o Estado do Paraná. A UTI é um contrato que a Santa Casa tem também com o governo do Paraná, que é a central de leitos da UTI. Só fazendo um parênteses, domingo passado, vocês viram, chegou um helicóptero aqui, né? E ainda pensei, falei, alguém que está indo para Londrina, mas foi o contrário. Um paciente de Londrina veio ser internado em Bandeirantes na UTI. Por quê? Nós temos uma UTI cadastrada na Central de Leitos do Estado do Paraná. Quem nos paga isso aí é o Estado do Paraná. Temos também convênio com a Unimed, que as pessoas precisam de internamento, vai lá e tal. Quem nos paga é a Unimed, tá? Esse bendito ponto de atendimento, quem nos paga é a Prefeitura Municipal de Bandeirantes. Eu até fiz questão de trazer o contrato aqui para que as pessoas tenham mais lucidez naquilo que fala, que até na Câmara de Vereadores foi falado, e onde é que já se viu, se o provedor não toma conta nem da Santa Casa de Bandeirantes, vai querer tomar conta da Santa Casa de Abatiá, Santa Amélia. Até ele citou Santa Amélia, mas Santa Amélia não temos nada com Santa Amélia. O fato da gente ter esse contrato com portas abertas com o Paraná, é nós atendemos pessoas de Andirá, Cambará, até de Cambará veio esses dias. Atendemos Santa Amélia, Itambaracá, Abatiá, Jundiaí do Sul. Então a pessoa...
É um pronto-socorro aberto, né? Vamos...
Aberto. Isso aí é um contrato.
O contrato é aberto.
Contrato de Santa Casa com o Estado do Paraná. É o Portas Abertas. Você sabe que há pouco tempo houve um acidente lá perto de Venceslau Braz e veio o paciente para nós aqui. Então nós temos que atender. Nós estamos classificados na Central de Leitos da UTI do Paraná, certo? Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco quando lá na Câmara de Vereadores, lá o vereador, talvez por desinformação, falou que nós estamos aí recebendo dinheiro e pacientes de Abatiá, de Santa Amélia e tudo. Bom, eu desconheço essa informação. Abatiá, nós temos um contrato de prestação de serviço com o município de Abatiá, que nós estamos controlando, estamos administrando lá o pronto-socorro, o pronto-atendimento de Abateá, entendeu? Eles nos pagam muito bem, por sinal, pela população que tem, e esses convênios nós temos com vários, inclusive com a Prefeitura Municipal de Bandeirantes. O Navarro, vou pedir a sua gentileza, leia aqui a cláusula primeira do objeto, que só a primeira aqui, por favor. É para vocês verem o que é o contrato entre pronto atendimento com a Prefeitura Municipal de Bandeirantes. Então, para que a população entenda que a Santa Casa não pode ser desmoralizada da forma que estão fazendo, Oswaldo. Gente, ali nasce criança o dia todo, todo dia. Nós só temos um atendimento maravilhoso. O problema é só o bendito pronto atendimento, que é o contrato que nós temos com a Prefeitura Municipal. Por favor, Navarro.
A cláusula primeira aqui diz o seguinte: a presente colaboração tem por objetivo e metas o custeio das despesas de pronto atendimento, urgência e emergência e ininterrupto e 24 horas em atendimentos e encaminhamentos para situações que se caracterizem como urgência e emergência aos municípios de Bandeirantes, custeio e manutenção desse serviço.
Obrigado, isso mesmo, só custeio. Então, a prefeitura deveria fazer um custeio desse ponto atendimento. E ela faz realmente o custeio, mas o custeio que a prefeitura nos repassa é insuficiente. É muito pequeno o valor. Então, o que acontece? Começa a causar um transtorno, porque as pessoas falam assim: contrata mais médicos. Mas o médico não vai trabalhar de graça. O médico, ele vai fazer um contrato. Antigamente nós tínhamos um médico no pronto atendimento, hoje temos dois, entendeu? Então a coisa está fluindo. Agora precisaríamos, no mínimo, 3 médicos, Oswaldo, só para ter um atendimento melhor. Por quê? Há 2 semanas atrás, aí o próprio Wanderson falou que ia ter uma unidade de atendimento, sim, né? Da Gadenha ali no posto, e até agora não se concretizou esta. Então acontece o seguinte: começa a saturar na Santa Casa. Ontem tínhamos 14 pessoas lá fazendo o tratamento da dengue, ontem, só para você ter uma ideia. Então fica congestionado o atendimento. 2 médicos para atender aí esse número de pessoas fica difícil, sabe?
Agora, não seria de bom grado a gente ter 2 sistemas, um de atendimento de emergência e outro de autoatendimento, mesmo porque às vezes se confunde o autoatendimento com a emergência, e aí vira aquela... Porque se chega ali um acidente, consequentemente as pessoas que estão ali para autoatendimento, que seria do tipo de uma UPA, isso, ela tem que ficar esperando.
Perfeito. É, quando é urgência e emergência, tanto é que já entra do lado.
Sim.
É, o atendimento é imediato. Chegou a ambulância, chegou um carro com uma pessoa, já direto o atendimento é feito muito rápido, muito rápido. E essas... O do ponto de atendimento são as consultas eletivas. São consultas que muitas vezes o posto de saúde da prefeitura não faz. E outra coisa, quando dá 5 horas da tarde, os postos de vila fecham. E o pessoal, quando tem uma dor de cabeça, vai aonde? Santa Casa. E a Santa Casa é 24 horas. Não para nem um minuto. Nem fecha a porta lá do pronto-socorro, porque é 24 horas. É contratualizado com o Estado do Paraná. Sobre... porta aberta, o famoso projeto. Então, nos causa aí uma estranheza quando alguém fala que o fulano ficou 4 horas ali sentado esperando atendimento. Pode acontecer, pode. Mas a pessoa não vê que está tendo aí uma pessoa infartando ali dentro. A pessoa não vê que chega uma pessoa acidentada. Ontem, à noite, eu estava lá, chegou 2 acidentes. Um rapaz caiu da moto, quebrou o pé e tal. E mais um detalhe que eu gostaria de informar a população. Quando a população vai no posto de saúde da prefeitura, na vila, ele vai lá, o médico examina, aliás, a pessoa vai ter que chegar às 5 horas da manhã para pegar a ficha, o médico consulta, faz somente uma receita e vai embora. Mas beleza, vai embora. Na Santa Casa é diferente, a pessoa chega, demora o atendimento também, que nem os outros, ela é medicada, se precisar de um raio-x, a gente faz o raio-x, se precisar de tomografia, é feita na hora, se precisar de um soro, a gente faz na hora. Então, veja bem, há uma diferença muito grande, entendeu? Nesse atendimento. E mais um detalhe, 95% dos atendimentos ali no outro atendimento é pessoas de Bandeirantes. Então, muita gente fala, está atendendo de Abateá, Santa Maria. Sempre nós atendemos, mas 95% é a população de Bandeirantes, entendeu? Porque, Navarro, você vai no posto lá da sua vila. A pessoa levanta cedo, 5 horas da manhã, vai lá, pega a fichinha, 11 horas atendido, pega a receita, vai na farmácia ou vai no posto central, pega o remédio e boa. Na Santa Casa é diferenciado. A pessoa chega, é medicada, tomado soro, enfim, tem todo o atendimento necessário. Até tomografia é feita ali. Dentro desse pacote que a gente faz com a prefeitura, não é possível o que eu repasse da prefeitura para a gente melhorar o atendimento, porque eu não vou falar o valor aqui, não quero ser indiscreto, mas eu já estou em contrato com o prefeito, nós vamos ter um contrato para vencer agora, daqui a 3 meses, né? E talvez a gente até rompa isso, não renove o contrato com a prefeitura, não renove. Tá, daí eu... vai voltar lá no posto central
tá, como era mas antigamente. Mas aí a gente vai partir do seguinte princípio, né? Pelo que a gente entende, pelo pouco que a gente entende, né? Inclusive o Elton, que é o administrador,
autorização de internamento hospitalar
do município vão para onde? Vão para Santa Casa.
Santa Casa. Tá,
você falou de romper o contrato.
Não, romper não, renovar, né?
Caso não renovar. Isso aqui não tem nada a ver, mas não é prejudicial. Os convênios que às vezes vêm, todos os convênios de deputados têm que passar pela prefeitura. Como é que ficaria essa situação?
Né? Aí nós temos aí uma alternativa, porque hoje nós temos a parte particular também, Oswaldo.
Sim.
Cirurgias, Unimed. Então nós temos a nossa parte também da UTI, que continua o convênio.
Eu lembro por causa da interdependência que a gente tem.
Ficaria ruim,
né?
Porque você lembra muito bem, há 20 anos atrás, era no posto central ali o atendimento, o pronto atendimento. Era no posto central. A dona Carlota, quando provedora, e o Juba como prefeito, eles fizeram um negócio maravilhoso, juntaram. Porque antigamente chegava ali no posto central ali da prefeitura, quando era urgência e emergência, mandava para Santa Casa. Então fizeram um projeto maravilhoso, colocaram junto ali. Só que eu, como estou na diretoria há mais de 20 anos, toda vez que havia um probleminha desse, eu ia falar com o prefeito, aumentava seu repasse, cobria-se as despesas e beleza. Só que ultimamente não está tendo esse acordo, sabe?
Se não me engano, o último convênio era 200 e alguma coisa, né?
O convênio último, o atual agora, é R$265 mil. Mas ele não está cobrindo as despesas, tá? Mas tudo bem, vamos tocando e a gente vê que está trabalhando...
Porque, existe outra forma assim, também. Eu falo que é da interdependência que tem o município com a Santa Casa. Que é de bom grado para todo mundo, né? Vamos dizer, né, Elton?
Nós temos que fazer essa união, porque o município precisa da Santa Casa, a Santa Casa precisa do município. A Santa Casa atende a população de Bandeirantes, né?
Eu digo pelo porque ontem foi aprovado também, que o Congresso aprovou ontem a situação dos enfermeiros, do piso da enfermagem. Vai ser dinheiro para o Estado, para o município, tá? E aí, como é que faz a associação, que é a Santa Casa? Da onde vai provir esse dinheiro para pagar o salário desses funcionários, que vai ter que pagar o piso salarial?
Sim, aí voltaria como era há 30 anos atrás, né, Oswaldo? Então, sempre foi assim, a Santa Casa sempre uma sociedade beneficente, né? Não visa lucro,
sim,
mas também não pode visar prejuízo. Não
com
tem
certeza.
Como. Nós temos lá hoje 180 funcionários, né? A folha de pagamento é bem grande. E eu só volto a dizer esse aspecto da demora ali, que as pessoas reclamam.
Sim.
E quando vão no postinho lá da vila, não reclamam. Fica 2, 3 horas e não saem medicados. Da Santa Casa, eles saem medicados, né? E até, caso é um caso grave, a própria Santa Casa encaminha para Londrina, Arapongas, no caso de uma pessoa no estado grave. E antigamente, a referência na região aqui era Cornélio. Hoje a referência é Bandeirantes. Nós temos aqui vários municípios que adotaram Bandeirantes como sede. Tá? Mas eu gostaria de também, além disso, mas evidentemente que nós vamos entrar no acordo com o prefeito. O prefeito tem boa vontade e tudo. Então, como talvez eu, um ano só que estou à frente da Santa Casa, estou começando a entender mais o funcionamento da saúde aqui da Santa Casa. Então, nós estamos chegando num ponto. Eu consegui, por exemplo, Oswaldo, aumentar a arrecadação da Santa Casa. Porque, olha, o Gabriel testemunha, o Gabriel trabalhava no vermelho. Dona Carlota sempre reclamava do vermelho. E eu também. O Gabriel, até por motivos particulares, ele chegou uma hora e falou, isso aqui não dá, vai estourar. Quer dizer, é difícil você trabalhar com prejuízo. É difícil.
É, porque hoje a gente vê que vem deputado e fala, olha, estamos deputando, estamos passando a casa, tudo para Santa Casa. Porque às vezes vem essa conversa e de repente está vindo todo esse dinheiro que esses deputados dizem que vem, aquela coisa toda, Elton? Só para...
Deixa o Elton falar um pouquinho agora. O Elton, nosso administrador lá, ele está o dia todo ali, então ele pode falar.
Boa tarde, Elton.
Boa tarde, Oswaldo Luiz, boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu provedor Roberto Castanho, Zu. Na verdade, você falou em relação às verbas, né?
Uhum.
As verbas vêm entrando. Esse ano passado entrou verbas do deputado Lupion, uma verba, por sinal, muito grande, 1.299.000 para custeio, para medicamento, materiais de consumo. Veio do Sandra Alex também, né, Zu?
250 mil.
Veio de equipamento do deputado Romanelli. Veio também do secretário de saúde agora, voltou o secretário Preto. Beto Preto.
Só interrompendo um pouquinho, eu quero que a população entenda, assim, veio essa verba, mas não está no caixa da Santa Casa. Essa verba é para comprar medicamentos. Sim. Então, tem dinheiro que está guardado lá faz 6 meses. Não podemos usar para pagar funcionário, coisa. Não.
E também que o SUS ele tem uma porcentagem de déficit. Ou seja, como que a gente fecha a conta? É quando os deputados ajudam a gente com as verbas parlamentares, para ajudar a gente a manter, pelo menos, equilibrada a instituição, né? Em relação ao que você falou, em relação à IH, Oswaldo, só para deixar claro, a IH é uma autorização de internamento estelar. Essa, ela é da prefeitura.
Ela só é repassada para quanto aqui para
o
município?
Só que o custeio, quem paga isso aí é o governo federal e estadual. Sim. Entendeu?
É que ela tem, ela repassa para aqui, repassa para Santa Mariana, pode repassar para Cornel, ela tem.
Hoje ela está toda a IH de Bandeirantes.
Quantos tem hoje em Bandeirantes?
278, acho que é.
278, porque antigamente dividia um pouco para Santa Mariana, se não me engano, dividia para.
Não, acho que o deles lá.
Era para Cornélia há muito tempo.
Está aqui.
Acho que está todos aqui em Bandeirantes.
Está todos aqui.
Com certeza que estão todos aqui em Bandeirantes.
Tá, mas isso aí não entra no frigir dos ovos ali do atendimento pronto-socorro. Porque a gente viu, quando colocou dois médicos ali no final de semana, deu uma amenizada boa. É. Nós tivemos aqui da última vez, foi, olha, colocou-se dois médicos, se não me engano, no período da tarde. Foi
uma beleza, né?
Já mudou isso aí, Oswaldo, né?
Agora, por que está tendo dois médicos ainda?
Está tendo dois médicos ainda, mas a demanda aumentou muito. Para quem atendia 80, 90 pessoas, passou para 140 atendimentos diários. Porque hoje o usuário da saúde pública, ele prefere ir na Santa Casa, porque lá tem todo o recurso, todo o medicamento, do que ir no posto da saúde. E a Santa Casa, bem dito, é 24 horas, né? Você pode ver o horário de pico ali, depois das 5 da tarde, aí ferve de gente. Infelizmente, olha, essas pessoas que foram lá, que esperaram o tempo, eu peço desculpas, né? Infelizmente, não é por incompetência nossa, mas é excesso de pessoas que procuram atendimento e até, coitado, a gente tem tratado essa população de Bandeirantes com muito amor, carinho, embora tenha muitas reclamações, tem os elogios também, tá?
Ah, sim, não.
Muitos. Eu acho que de cada 100, 90 agradecem.
A gente está colocando aqui porque existe, às vezes, hoje em dia, com esse meio, com os meios que acabam aparecendo, e infelizmente a gente tem aquelas pessoas que acabam por não entender a situação, e mesmo porque a gente sabe que a gente é pai, você é pai, avô, é doente também, e na hora da doença a gente chega ali e o nervo está à flor da pele.
Realmente.
Vamos dizer bem a verdade. E aí, de repente, também o funcionário que está ali também está numa situação difícil, que ele já passou pelo estresse o dia todo.
Dia todo.
E às vezes tem uma palavra maldita que às vezes é mal compreendida. E aí vira aquele amor, né? Aí você já viu, os nervos estão à flor da pele e no afã do momento ali, a situação fica crítica. Né?
Não justificando também, porque tem médicos nossos também que às vezes já são punidos ali dentro, né?
Não, e que às vezes atendem mal também.
Atendem mal também.
Não pode tratar também.
Porque
tem médico que nem te olha na cara e te dá a coisa, te manda embora.
Exatamente.
Infelizmente.
Não é dizer que a Santa Casa é 100% correta, não, mas nós procuramos chegar perto disso, sabe? Tem médicos punidos, a gente pune médicos também, Oswaldo. Não vou citar nome aqui, não posso.
Não, e tem funcionário também.
Funcionário, já foi funcionário no gancho, médicos já foram no gancho também, dito, porque é o seguinte, a pessoa que está ganhando para fazer um serviço tem que fazer bem feito. Se não está contente, arruma mal, né?
Infelizmente, é assim que tem
que
ser
feito. Mas completa o que você estava dizendo, Elton, sobre os atendimentos, o aumento de atendimentos que teve ali no ponto de atendimento.
O que o senhor Zu falou em relação aos 95% de atendimento de Bandeirantes, isso é bom, essa informação, por quê? igual você falou da relação de separar a urgência e emergência.
Uhum.
Se a gente usar, vamos separar o pronto-socorro do pronto-atendimento, a gente vai estar montando uma estrutura grande para atender 5%, porque 95% do atendimento do nosso pronto-socorro
hoje é pronto-atendimento.
Pronto-socorro e pronto-atendimento é 95%. É o cara que chegou de Bandeirantes também passando mal na emergência. É o cara que chegou de Bandeirantes com uma dor nas costas. Como você diferencia? O importante é a informação saber que 95% do atendimento do pronto-socorro e é pronto-atendimento é da população de Bandeirantes.
Não.
Esse porta aberta, a gente tem que entrar e falar, mas está atendendo, é referência de região. A gente tem que entender isso como um ponto positivo. Por quê? Através disso tem ortopedia, o porta aberta, ele tem que, requisito necessário, ortopedia 24 horas, cirurgião 24 horas, ginecologia 24 horas, hoje nós temos bucomaxilo 24 horas, UTI 24 horas. Então, ou seja, essa porta aberta, ela não é malefício, é um benefício que a população ganhou, uma retaguarda de 24 horas, e só corresponde a 5% do atendimento do nosso pronto-socorro.
E essa porta aberta é aqui, a região Cornélio Procópio, né?
E Jacarezinho também.
Jacarezinho. É. O resto da região é nessas três.
Santo Antônio é referência de maternidade.
Mas eu estou dizendo aqui na nossa região. É. Então, por exemplo, você está numa cidade dessa, você vai para onde? Pronto-socorro?
Sim.
É que Bandeirantes que vem.
Bandeirantes, Santo Antônio, Jacarezinho e Cornélio.
Não tem.
Um detalhe, Oswaldo. É uma pena dizer isso, eu já não quero dizer isso. Na região, os hospitais da cidade pequena estão fechando tudo, Oswaldo. Não se sustenta.
Não, e agora que esse aumento de salário é, a não ser que a prefeitura
esteja
na custa da prefeitura, né, porque particular e a beneficente vai ser difícil. Né, a gente sabe. Hoje a folha de pagamento da Santa Casa é o quê? 400 e alguma coisa?
400 e poucos mil.
Com o advento que vem agora aí, vai para onde?
Nossa, o estudo que foi feito, o impacto com imposto, tudo, mensais, R$ 336 mil a mais no fundo.
A mais. Então, da onde vai sair isso?
Esse incentivo aí do que eles falaram de 7 milhões e 300, a primeira projeção era 16 bilhões e 200 mil reais. Fala em off dentro da Feospar lá, que pode chegar a 22 bilhões mensa. Como que vai?
Mas no caso, por exemplo, a Santa Casa vai também ter esse benefício?
A ideia parece que seria ser para os tais públicos e filantrópicos.
Uhum.
Agora não sei como seriam os particulares, porque quando você fala de particular também, a tabela da Unimed, vamos colocar, dos planos de saúde, vão acompanhar o que vai ter de...
E aonde vai sobrecarregar?
Vai sobrecarregar no sistema de saúde.
É, o sistema da casa vai ser sobrecarregar, porque não que o enfermeiro, o técnico enfermagem não mereça, merece até muito mais.
Com certeza.
Mas eu digo assim, no impacto financeiro.
Não, em questão de merecimento, eu acho que...
Isso não é questionável.
Sim, porque eu acho que ali eles são... Na verdade, a enfermagem é um dom, porque ali eles se dedicam ao paciente, ali que eles sentem o sofrimento do paciente, né? Outra coisa importante falar, Oswaldo, é que a Santa Casa, o que ela quer em relação a esse contrato é reajuste financeiro para dar mais qualidade para a população. Não é que a gente quer deixar de atender, né, Suzuki?
Não,
a gente quer reajuste para dar mais qualidade para os municípios de Bandeirantes. Lembrando, 95% do atendimento do nosso pronto-socorro é para você. Que não mora aqui em Bandeirantes.
Falar assim, vamos fazer um comentário. Eu estava passando nas coisas aqui, não adianta a gente ficar pegando todas aquelas perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Sim. Mas podia fazer um contrato variável pelo atendimento do que é atendido pela cidade. Não tem como fazer isso.
Despesa é
como
fixe.
Você saber, né? A despesa é fixe. E, atendeu esse mês 90 pessoas. 90. Você atende por dia.
Por dia.
140.
140.
No mínimo, 100 pessoas de Bandeirantes. Muito mais 100 pessoas de Bandeirantes.
É que a medicina também, ela mudou muito, né? Antigamente, eu estou no hospital desde 98, a gente lá no começo era difícil para entubar um paciente, hoje não. Hoje é tudo mais resolutivo. Hoje o cara vai fazer um diagnóstico, ele tem a tomografia 24 horas, ele tem o raio-x, ele tem a densitometria, ele tem um aparato. Hoje o nosso laboratório de Santa Casa é 24 horas. Isso demanda o quê? Não é que aumentou muito o atendimento. Aumentou-se a resolutividade, a resolutividade... Demanda mais tempo e demanda mais o que, seu vendedor? Recursos.
Recursos, né? Infelizmente.
Por isso nós estamos precisando. A intenção não é parar de atender, é ajustar os valores para dar a qualidade para essa população de Bandeirantes. Lembrando, 95% do nosso atendimento é da população de Bandeirantes.
É, porque a gente, pelo que a gente está entendendo aqui, é lógico, é, não querendo defender Santa Casa e nem de ser advogado disso ou daquilo, mas a gente vê que até então estava aquele problema, falta de mais um médico. Foi colocado mais um médico.
Sim.
Deu-se uma estabilidade. Agora, com o advento dessa dengue, desandou a casa nesses últimos 30 dias.
Isso. É, realmente, se a prefeitura tivesse um posto ali para atender só a dengue, já aliviaria muito, vai aliviar ali a Santa Casa.
Porque, na verdade, a pessoa chega com dengue, ela está fraca.
Ela vai hidratação, analgesia, não é só isso. Ele vai usar o laboratório. Por isso que eu falo, o nosso atendimento, ele é mais resolutivo, não que nós somos melhores que eles.
Não.
Nós somos uma retaguarda de recursos que faz parte de hospital. O cara que vai ser atendido no nosso ponto de atendimento, ele está usando da nossa tomografia 24 horas, do nosso laboratório 24 horas, ele está usando. Sabe quantos exames nós fizemos no mês passado? De pronto-socorro. 1.502 exames.
E é que é obrigado fazer na hora, né?
Sim.
Na hora.
Por isso que eu falo, é um atendimento mais resolutivo, porque faz parte da estrutura de um hospital. Não estou falando que nós somos mais, é pela estrutura que nós temos de retaguarda.
É, porque a pessoa chega ali, como é que você vai saber se está com dengue ou não está?
Tem que fazer exame, tem que fazer hemograma, tem que saber se o cara está desidratado, se ele está com situação, isso dá mais qualidade para o atendimento da população.
É, e agora com esse advento aí, que eu, olha, sinceramente, vamos colocar, você disse que ontem nós tínhamos aí 14 pessoas ali, garanto que no mínimo ali, essas 14 que estão ali esperando, era dengue.
Dengue, é, exato.
É dengue. Ah, mas uma febre, uma coisa. E o outro problema é que o pessoal reclama, fica até meia-noite para ser atendido e depois sai e não tem uma farmácia para comprar o remédio. O que é que dá para solucionar esse problema aí? Porque a gente tinha até então os plantões, hoje a gente não tem mais.
É, daí isso aí já é uma...
um problema então, sério, né?
Normalmente sai medicado de lá.
É,
sai,
né?
Não. A pessoa chega com dor de cabeça, ele sai medicado da Santa Casa.
É que no caso, se ele precisar de um antibiótico...
Se ele começar de um antibiótico, ele vai fazer, não tem aonde ele comprar, né?
E Oswaldo, nós tivemos o capricho de ter uma qualidade de médicos muito boa lá. Hoje nós temos médicos excelentes ali, sabe? Na Santa Casa, que tem realmente trabalhado. Mas essa sobrecarga de trabalho, a gente... Daqui a pouco vamos ter dificuldade em ter médicos, porque tem um médico que há pouco tempo aí pediu a conta e falou, eu não consigo atender 50 pessoas em uma hora, 30 pessoas em uma hora, eu não posso. Aí ele falou assim, infelizmente vou me desligar porque vou acabar cometendo um ato errado aqui e vou ser processado. Mas os que estão lá estão trabalhando. Essa epidemia de dengue é mais ou menos parecida com a Covid, lembra da Covid? Foi uma loucura aquilo lá. E hoje está na dengue. Eu estou vendo aqui o Jornal de Londrina, né? Olha quantos óbitos de Londrina estão aqui por causa da dengue. Então a dengue é perigosa.
Né? É, e as pessoas não estão se atentas a isso. Né? E que é um problema de casa.
Sim.
É um problema da solução que tem que para acabar com a dengue, só nós, só um cidadão, só a população pode fazer.
Com certeza.
Porque não adianta querer você. Ah, mas olha, na minha casa, quem é que vai entrar lá saber que tem um vasinho ali com água que está com dengue? Não é verdade?
Outra coisa importante é falar em relação a batear. Porque se confunde algumas coisas. Às vezes a pessoa está na fila ali do pronto-socorro de Bandeirantes e chega as ambulâncias de Abatiá.
Uhum.
Por que que chega essas ambulâncias de Abatiá? Nós temos um contrato com a Abatiá que faz toda a parte de exames. Esses pacientes, eles vêm com a ambulância de Abatiá, só vêm aqui para usar o laboratório nosso, a tomografia, e volta a fechar o atendimento lá em Abatiá. Ou seja, essas ambulâncias que estão entrando de Abatiá, toda hora estão entrando, ele não atrapalha o andamento do pronto-socorro.
Tem nada a ver.
Entendeu? E todo esse, esse custo que tem de exames, que nós temos da Santa Casa, a Prefeitura de Abatiá está pagando. Os exames, o atendimento, está tudo em contrato.
Até onde a gente acompanhava o trabalho do SUS, que a gente fala de internamento, aquela coisa toda, a gente parte da tabela do SUS de internamento. Né? Ela tem uma tabela que é irrisória, vamos dizer que está defasada há muito tempo. Essas internações que você falou, 200 e pouco da prefeitura, é o quê? É, parte de quanto princípio de cada um cidadão desse aí?
Na verdade, o custo hoje, mais ou menos, a nossa EGA está em torno de 1.000 e 200 reais, de média, né?
De média,
é,
né?
Cada procedimento é que a Santa Casa é contratualizado, entendeu? A gente tem valor X por mês.
Tá, não.
Se eu gastar mais, eu recebo aquele X.
É que essa coisa de internamento que a gente fala, porque às vezes você fala, você coloca que o município ele paga muito mais do que o SUS. Pelo menos era assim até um tempo atrás. Continua dessa forma, não? Desse internamento? Hoje na tabela do SUS?
Não, se você for pegar, assim, se você for pegar o valor que a gente recebe da prefeitura, dividir pelo número de atendimentos, não, o valor é bem menor.
Não, estou dizendo em termos de, dessas internações aí que acabam acontecendo, que você falou que é 200 e pouco do município, né? Esse internamento é feito para a Santa Casa, para feito todo o trabalho. E aí vem o SUS também, que tem uma parcela do SUS para fazer internamento.
Não, não,
também.
A IH é uma autorização de internação hospitalar. Essa autorização, aí nós ficamos aptos a receber ser do SUS. É um dinheiro só. Não é da prefeitura. É, o SUS ele paga uma vez só. Através da IH você ganha autorização para ter o internamento.
Uhum.
Aí vem o dinheiro do SUS.
Isso aí então não é isso, duas.
Não,
é
não, isso só, não vem dinheiro
só
da prefeitura.
Explicar, que às vezes
pessoa... É o único dinheiro da prefeitura que vem para nós é esse dinheiro do contrato do pronto-socorro. Aí também tem as emendas dos vereadores, né, seu Zufo?
Quero fazer um agradecimento especial aqui aos vereadores, a todos eles que tivemos reunidos lá na Câmara. Eles estão empenhados, Oswaldo, todos os vereadores a ajudar a Santa Casa. Inclusive, semana retrasada, uma reunião, seis vereadores se dispuseram a ir à Brasília para buscar recursos para Santa Casa. Aí, no final da história, infelizmente, eles não puderam ir, mas eu estive em Brasília, eu, o doutor Castro, o Mano Vieira e o doutor José Carlos Dias, que é o advogado lá da Câmara, estivemos em Brasília lá, visitando deputados, pedindo emendas, né? E conseguimos muita coisa boa para Santa Casa, porque nós vamos implantar lá a energia solar. Então isso aí também demanda custo, mas tá bom. Mas o Oswaldo, isso eu acredito que a gente, mais cedo ou mais tarde, tem que sentar com o prefeito e a gente tem que entrar num acordo, porque proporcionalmente ao número de habitantes, né? A Batiá, por exemplo, vamos dizer meio cálculo, meio rápido por cima, a Batiá praticamente paga 35...
Os valores são públicos, né, senhor?
É.
Os valores são públicos.
São públicos, R$30 por habitante. Bandeirantes não dá o quê? Não dá R$10 por habitante. É a média, mais ou menos, né? Então é isso aí, eu digo para você, porque Santa Mariana, o Jorge lá, que foi ex-prefeito, o Hospital de Santa Mariana recebe da Prefeitura Municipal R$500 mil para o atendimento. Então, a gente tem que fazer um cálculo aqui, ó. Bandeirantes, por exemplo, a prefeitura repassa R$ 8,80 por habitante. A Batiá está R$ 35 por habitante. Santa Mariana dá R$ 45 por habitante. Então, não se leve em conta tudo isso, mas isso é um parâmetro para que você possa direcionar um bom atendimento, né? Então, infelizmente, a população sofre com isso e eu fico muito triste porque nós estamos... Poxa, me dói muito, Oswaldo, ver um bandeirantense, um amigo, um cidadão lá, 2, 3 horas na fila. Mas o que, que eu posso fazer? Eu vou lá, às vezes peço para o médico agilizar o atendimento, mas e daí?
É porque, na verdade, também dizem assim, mas tinha que ter a Santa Casa mesmo assim. Ela poderia, nesse porta aberta, fazer aquilo que a gente já discutiu. Porta aberta de um lado, não tem como se fazer, né? A gente já falou disso aqui, praticamente seria impossível. Agora, de imediato, a única coisa que tem que se fazer é tentar entrar num acordo com a prefeitura para tentar colocar mais atendimento.
Está
liberando alguns funcionários, alguns enfermagem, pessoal para ir ajudar ali ou não? Nesse momento agora ou não?
Já, a semana foi o Wanderson mandou uma enfermeira ajudar à noite ali, porque estava muito tumultuado, já mandou um médico uma vez para atender, porque quando estava aquela loucura lá. Não, a parceria é boa, Oswaldo, eles têm tentado, mas está faltando, como se diz, uma conversa mais de pé de orelha, né? Mas a gente está... Eles têm colaborado. Se a prefeitura tivesse montado aquele atendimento só, né, lá no postão, como se diz, para dengue, puxa, ia aliviar muito Santa Casa. Até ele falou pra gente que ia montar, né, semana passada.
Foi feito, mas mexendo na estrutura ali para fazer isso.
Mas não está funcionando ainda, né?
Até a gente estava em conversa com a Eliane lá para disponibilizar algum soro para eles lá, mas não sei se eles abriram ainda a unidade. Isso eu não tenho essa informação.
Aliviaria um pouco, né?
Sim, todo e atendimento.
Os casos mais graves na Santa Casa, né? Que ali é para atendimento mais de urgência e emergência, né? Alto risco de saúde.
Outra coisa que eu lembrei também é que a última vez que nós viemos aqui, Oswaldo, era o plantão era 12 horas no sábado e domingo. Uhum. Para lembrar que hoje desde que o seu Zu assumiu a provedoria, pois ele colocou 6 horas, aumentou mais 6 horas e agora a gente mudou. Pedido do seu Zu. 8 horas por dia durante os 30 dias tem o segundo médico.
Todos e qual horário está sendo esses médicos?
Das 13 às 21. Isso aí, seu Zu vive lá o pronto-socorro, seu Zu quer dar essa qualidade para os atendimentos dos municípios.
O bom da coisa vem depois das 5, né? Vamos dizer assim. O roxo é depois das 5.
Hoje, na verdade, esse pronto-socorro ele bomba 24 horas. Só para ter uma noção, Oswaldo, esses dias atenderam 77 pacientes das 19 às 7 da manhã. Das 19 às 7 da manhã, 77 pacientes.
Não é fácil. A gente está aqui para tentar colocar a população, mostrar o que é que está acontecendo na realidade. Porque às vezes se fala muito e às vezes se explica pouco.
A gente entende também a situação da população, está ali às vezes na fila, mas só para esclarecer algumas coisas, às vezes a população está ali, a gente entende também aquela ansiedade, às vezes uns ficam mais exaltados, mas você pode ter certeza que a equipe está lá dentro, está trabalhando. Porque quando ele entra ali, ele vê, está todo mundo parando, está correndo para lá, um paciente sendo atendido, todo indo para o exame. E isso vai um tempo, porque a gente quer resolver o problema. Não é só ali consultar, dar uma receita e o cara vai embora. Não, vamos ali resolver o problema, diagnosticar, fazer o exame, fazer o laboratório. O cara pelo menos sair resolvido dali.
Eu quero só citar um caso aqui. Temos tempo ainda, Oswaldo?
Tá, vamos lá que nós temos aí 3 minutinhos para fechar ali.
Domingo, houve um fato interessante da Santa Casa. Postaram aí que o rapaz ficou 2 horas dormindo no banco lá, na frente do pronto-socorro. Saiu nas redes sociais aí, e aí a família xingou, brigou e ligou para outro médico e foi embora. Esse dia, só para você ter uma ideia, chegou uma criança lá na Santa Casa, lá de Andirá, que o pai foi tirar o carro e passou em cima da criança, Oswaldo. Pelo amor de Deus. Quando eu vi aquilo, aí estava lá, tinha dois médicos lá. Ficaram junto com a criança, tomografia, evidentemente que foram dar o suporte para a criança. O pai passou com o carro em cima da criança. E o pai está apavorado, a mãe e tal. Quando foi 5 horas da tarde, a criança foi estabilizada e foi para casa com alta. Entendeu? Veja bem, o médico não vai fazer uma consulta lá, quem está com dengue, para deixar de atender aquela criança. Então ficaram em cima da criança, tomografia, raio-x e tal. Então veja bem, e nós temos que atender a pessoa de Andirá, porque nós somos o portas abertas, né? Então foi alguns fatos acontecem que são muito graves. O que o médico vai fazer no caso de uma criança que o pai passou por cima? Ainda bem, graças a Deus, a criança sarou de Andirá. E essa família de Andirá, nossa, saiu elogiando, agradecendo, e Deus te abençoe, puxa, isso aqui é maravilhoso. Então, esse atendimento, Andirá, não tem, e nós temos.
Bom, mais alguma coisa para a gente finalizar, mesmo porque a gente sabe que quando se trata de saúde, aquilo que a gente já disse no começo, a pessoa que está indo lá, ela está indo porque está com dor, está com isso, aquilo, os nervos estão à flor da pele, se é uma criança é pior ainda, se é uma pessoa idosa é pior ainda, e também quem está ali também está às vezes, ele está preparado para ali? Está, mas infelizmente tem hora que também, né, a pessoa extrapola, vamos dizer bem a verdade, tanto de um lado quanto do outro, e a gente entende isso, mas tem que se chegar a um denominador comum, né? E infelizmente nós temos que tentar amenizar a coisa.
Porque a desinformação é a pior coisa que tem.
Sim.
Como foi falado até na Câmara, voltando à Câmara, aquele vereador falou que não, tem que prestar conta do dinheiro, onde é que está indo. Esse dinheiro é prestado conta para a Prefeitura, sim senhor, o convênio com a Prefeitura. Agora os demais, eu presto conta para a diretoria, inclusive dia 8 agora vai ter a nossa Assembleia, onde se vai fazer a prestação de conta, entendeu?
E essa então, prestação de conta é feita aqui e para o Tribunal também de Contas?
Tribunal, né? De Contas, nós estamos sujeitos ao Tribunal de Contas.
É toda a verba que a gente utiliza, ou estadual ou federal, nós compramos e é informado direto no site. Ela como é um dinheiro público, a prestação é pública também, entendeu?
Tá certo. Beleza, obrigado pela presença de vocês aqui.
Eu quero.
A gente tenta esclarecer a população o máximo possível para tentar ouvir também, é lógico, lá da Santa Casa, não só ficar, porque também se a gente for ficar atrás de internet, a gente vai ficar louco.
Oswaldo, quem é bem entendido, poucos voltam a agradecer. Quem é mal atendido, desce o cacete. Mas tá bom, normal, acho que 90% da população estão satisfeitos com o trabalho.
É, isso é normal, a gente não vai agradar todo mundo. Tem Cristo agradou, não vai ser a Santa Casa, não vai ser eu, não vai ser a Rádio, não vai ser qualquer... Qualquer ser humano não vai conseguir agradar
100%. Até o próprio prefeito, coitado, todo mundo falando da água, tudo, coitado, não tem culpa, né? Da onde falta água numa vila, eles estão tentando arrumar. Mas, infelizmente... Mas eu quero te agradecer de coração, você, o Navarro, o Paulinho... É muito importante esse espaço que você nos cede aqui para a gente explicar à população o que, que é uma Santa Casa.
Mais alguma coisa, Elton? Não, só queria agradecer também ao provedor, que esse cara aqui, ó, ele está lutando incansavelmente para melhorar essa saúde, viu? Também agradecer a nossa diretoria também da Santa Casa, todo mundo aqui da rádio, a população de Bandeirantes, e também mandar um abraço pro meu filho hoje, em especial, o moleque passou no vestibular aqui na agronomia de Bandeirantes, e... Aí, se Deus quiser, Deus vai abençoar ele aí.
Passar um agrônomo no futuro.
Isso.